Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro publicado pela editora Unesp na coleção Revoluções do Século XX. As Revoluções Africanas Angola, Moçambique e Etiópia, de Paulo Fagundes Vicentini. É um estudo histórico-político sobre três processos revolucionários decisivos da África dos anos 1970. O livro relaciona a independência de Angola e Moçambique. Após a crise final do colonialismo português, a derrubada do imperador Haile Selassie na Etiópia e a posterior orientação socialista do novo regime. Em vez de examinar os países como casos isolados, Vicentini os situa em uma conjuntura internacional marcada pela descolonização, pelas disputas da Guerra Fria, ou pela crise das potências ocidentais e pela afirmação política do Terceiro Mundo. A obra investiga tanto as transformações prometidas ou realizadas pelos novos governos, quanto os obstáculos que enfrentaram guerras e ingerências externas. Limitações econômicas e oposição interna. Seu propósito central é recuperar a complexidade dessas revoluções e avaliar seu legado na formação de estados nacionais africanos. Sim, reduzi-las a rótulos políticos retrospectivos e simplificadores. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a conjuntura internacional que tornou possíveis as revoluções africanas dos anos 1970, Vicentini trata as revoluções de Angola, Moçambique e Etiópia como parte de uma conjuntura mais ampla, e não como episódios explicáveis exclusivamente pela política doméstica de cada país. Nos anos 1970, a ordem internacional atravessava mudanças relevantes, o sistema colonial europeu perdia legitimidade. Movimentos de libertação nacional ganhavam projeção, e a Guerra Fria criava canais de apoio, competição e pressão sobre governos recém-formados. A descolonização das possessões portuguesas na África foi especialmente importante porque ocorreu tardiamente e esteve ligada a longas guerras de libertação. Quando o regime português caiu em 1974, abriu-se uma possibilidade concreta para que organizações nacionalistas assumissem o poder em Angola e Moçambique. A Revolução Etíope teve origem institucional distinta, pois resultou da crise interna do Império, mas também se desenvolveu em um ambiente regional e global favorável a programas de transformação social. Essa comparação permite perceber que a linguagem socialista e anti-imperialista não era apenas uma escolha ideológica abstrata, ela oferecia instrumentos de mobilização, legitimidade internacional e projeto de reconstrução estatal. Ao mesmo tempo, a inserção internacional elevava os custos dos conflitos, pois tornava os processos locais vulneráveis a intervenções, alianças militares e disputas entre potências. O livro, portanto, enquadra a revolução como encontro entre conflitos nacionais e estruturas internacionais em mudança. Em segundo lugar, descolonização portuguesa e a passagem da luta de libertação à construção estatal em Angola e Moçambique. Angola e Moçambique ocupam posição central no livro porque mostram como guerras anticoloniais se converteram, de modo rápido e difícil, em tarefas de governo. A independência não representava apenas a substituição da administração portuguesa por dirigentes africanos. Ela exigia criar instituições, organizar forças armadas nacionais, manter serviços públicos, administrar economias estruturadas para interesses coloniais e formular uma ideia compartilhada de nação em sociedades marcadas por desigualdades e divisões regionais. Vicentini destaca que os movimentos de libertação que alcançaram o poder possuíam programas nacionais democráticos e, em muitos casos, socializantes. Essa orientação buscava responder à herança de dependência e exclusão por meio de maior direção estatal sobre a economia e de reformas sociais. Contudo, a vitória política não eliminou os conflitos. Em Angola, a disputa pelo poder foi imediatamente atravessada por uma guerra prolongada e por apoio externo a forças rivais. Em Moçambique, o novo Estado também enfrentou desestabilização armada e severas dificuldades materiais. A análise chama atenção para uma distinção essencial: conquistar a independência e consolidar um Estado são processos diferentes. A primeira rompe formalmente o domínio colonial. A segunda requer capacidade administrativa, segurança territorial e recursos para transformar promessas de libertação em políticas duradouras. Essa tensão explica parte decisiva dos limites e das realizações dos governos revolucionários, Em terceiro lugar, a Revolução Etíope, queda do Império e tentativa de reorganização socialista da sociedade. O caso etíope amplia a comparação proposta por Visentini porque não decorre da descolonização portuguesa nem de uma guerra de independência conduzida por um movimento de libertação, equivalente aos de Angola e Moçambique. A Etiópia era um estado de longa trajetória histórica e, em 1974, a deposição de Haile Selassie encerrou um império milenar, ainda assim. O processo compartilhou com as revoluções lusófonas a busca por transformações sociais profundas. A adoção de referências socialistas e o enfrentamento de adversários internos e externos. Ao incluir a Etiópia, o autor evita definir Revolução Africana apenas como independência colonial. O foco recai sobre a mudança de regime e sobre a tentativa de alterar relações sociais, formas de propriedade, instituições e bases de legitimidade do poder. A ruptura etíope evidencia também os riscos de um processo revolucionário conduzido em meio à crise estatal, tensões territoriais e disputas militares. A implantação de um regime socialista não resolvia automaticamente problemas históricos de pobreza, centralização política e conflitos nacionais. Pelo contrário, a profundidade das mudanças pretendidas podia intensificar resistências e tornar a estabilização mais difícil. A relevância comparativa do capítulo está em mostrar que projetos socialistas africanos possuíam origens diversas, mas enfrentavam questões convergentes, como modernizar o Estado, integrar populações heterogêneas, defender a soberania e produzir legitimidade social em condições adversas. Em quarto lugar, forças conservadoras. Guerras e intervenção externa como limites à transformação revolucionária. Um dos eixos mais importantes da obra é a análise das lutas que se seguiram à tomada do poder. Visentini não apresenta os governos revolucionários como agentes que atuavam em terreno desimpedido. Eles precisaram enfrentar forças conservadoras nacionais, interesses regionais e ingerências de atores estrangeiros. Esse ponto é decisivo para compreender por que programas de reforma social e reconstrução econômica encontraram obstáculos tão intensos, em Angola e Moçambique. Conflitos armados e operações de desestabilização consumiram recursos, dificultaram a administração de áreas rurais e deslocaram a prioridade governamental para a defesa e a segurança. Na Etiópia, as disputas territoriais, os conflitos internos e a dimensão militar da política também condicionaram o alcance das mudanças. A abordagem do livro sugere que avaliações dessas experiências precisam considerar a relação entre guerra e capacidade estatal. Um governo que precisa preservar fronteiras, mobilizar tropas e responder a sabotagens possui menos margem para executar políticas sociais complexas e construir consenso. Além disso, a Guerra Fria transformava conflitos locais em arenas de competição internacional, fornecendo armamentos, apoio diplomático e recursos a lados opostos. Isso não elimina a responsabilidade dos dirigentes africanos por suas escolhas, mas impede explicações que atribuam êxitos ou fracassos somente à ideologia. A permanência dos regimes dependia simultaneamente de apoio social, organização política, controle territorial e condições internacionais que raramente lhes foram favoráveis. Por último, o legado pós-socialista recua dos regimes e permanência dos estados nacionais formados pelas revoluções. Visentini atribui importância particular ao legado das revoluções depois do recuo das experiências socializantes no início dos anos 1990. A mudança de orientação política, a abertura econômica e o abandono ou enfraquecimento de modelos de partido único poderiam sugerir um retorno simples à ordem anterior. O argumento apresentado pela obra vai em outra direção, embora os regimes tenham se transformado profundamente. Não houve restauração do colonialismo ou do antigo Império Etíope. Angola, Moçambique e Etiópia permaneceram estados nacionais cuja estrutura política e cujo imaginário de soberania foram marcados pelas rupturas revolucionárias. Essa observação exige separar a continuidade dos estados da continuidade integral dos projetos originais. Muitos objetivos sociais e econômicos foram limitados, modificados ou abandonados. Porém, as revoluções contribuíram para redefinir quem exercia poder, quais instituições representavam a nação e como esses países se inseriam na política regional. O livro também questiona a tendência de parte da historiografia posterior à Guerra Fria de resumir esses processos à fórmula de regimes autoritários de partido único. A categoria pode descrever aspectos reais de seus sistemas políticos, mas, se usada isoladamente, apaga suas origens anticoloniais, suas bases sociais, seus conflitos e sua dimensão internacional. A contribuição analítica está em defender uma leitura histórica compreender autoritarismo, guerra e crise, sem ignorar os efeitos estruturais da independência e da construção nacional. Em conclusão, As Revoluções Africanas é particularmente indicado para estudantes, professores e leitores de história, ciência política, relações internacionais e estudos africanos que procuram uma introdução analítica aos processos de Angola, Moçambique e Etiópia. Também é útil para quem deseja compreender por que a independência formal não encerrou os conflitos nas ex-colônias e por que projetos de transformação social estiveram tão ligados à disputa internacional durante a Guerra Fria. Seu benefício intelectual está em oferecer uma moldura comparativa, o leitor pode identificar ao mesmo tempo as especificidades de cada país e os fatores que os aproximaram, como crise estatal, luta pela soberania, orientação socializante, guerra e pressão externa. A obra se diferencia de panoramas muito amplos sobre a África contemporânea e de narrativas exclusivamente nacionais. Em vez de dispersar a análise por todo o continente ou isolar os três casos, Visentini delimita uma conjuntura histórica precisa e mostra como ela conectou descolonização, revolução e formação estatal. Outro traço distintivo é a recusa a reduzir essas experiências apenas a seus desfechos autoritários ou ao colapso dos modelos socialistas no começo dos anos 1990. Sem negar dificuldades e conflitos, o livro enfatiza que as revoluções deixaram instituições, fronteiras políticas e estados nacionais que não podem ser explicados pela antiga ordem colonial. Por isso, é uma leitura valiosa como síntese interpretativa e como ponto de partida para estudos mais especializados sobre cada país, seus movimentos políticos e suas guerras posteriores. Se você quiser apoiar Paulo Fagundes Visentini, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!